Durante essa semana, a gente ouviu, né, muitas mulheres por conta do Dia Internacional da Mulher, no dia 8. E hoje a gente vai ouvir a Simi Larrá, que é presidenta da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais e ex-coordenadora do programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo. Olá, Simi, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. E obrigada por essa chamada tão importante para a gente.
Sem dúvida. Simi, vamos fazer um esclarecimento para as pessoas que não entendem muito bem, né? Principalmente que não conseguem entender das transexuais, né? Então, queria que você explicasse inicialmente, né, para as pessoas a importância, né, de se esclarecer e de se respeitar as transexuais.
Bom, gente, ainda mesmo com alguns meios de comunicação, com a internet, com essas que a gente consegue colocar certas pautas em visibilidade, ainda é um tema que poucas pessoas querem debater, ou que tenham conhecimento, ou que, na verdade, às vezes, por puro preconceito, não querem contato, não querem, né, saber um pouco mais sobre essas pessoas, essas mulheres que estão aí e que precisam também de espaço, né? Então, uma pessoa transexual ou transgênero, como algumas pessoas costumam colocar, são pessoas que, ao nascer, são identificadas por um sexo, né, biológico, mas que não se reconhece com o gênero daquele sexo. Se reconhece com o gênero oposto e, a partir disso, na sua vida, né, constrói caminhos para para vivenciar esse gênero, né? Então, são pessoas que, durante a sua vida, por conta disso, também sofrem inúmeros preconceitos, né? Então, a gente pode conhecer mulheres transexuais, travestis e homens trans, quem faz o processo inverso, né? Quem foi reconhecido com o sexo biológico feminino ao nascer, mas se reconhece com o gênero masculino e constrói toda a sua trajetória de vida e física para construir a imagem e daquele gênero com o qual se identifica.
Então, sim, é muito importante dizer que a pessoa nasce assim, né? Ela tem essa... Enfim, ela nasce com o sexo, mas ela se identifica com outro, né?
O que a gente chama de identidade de gênero é como você se vê consigo mesmo, né? Obviamente, todas nós... Né, todas as pessoas, ao nascerem, não tem essa compreensão. Essa compreensão de quem somos, a gente constrói durante a nossa vida, principalmente na adolescência, quando chegam aqueles entendimentos, a gente vai começar a conhecer nosso corpo, né? Então, uma criança, por exemplo, ela não, por vezes, não... Né? Ela não vai nascer e gostar de rosa ou gostar de azul. Isso não tem muito a ver com a criança, né? São adultos que colocam isso na nossa cabeça e colocam isso no nosso dia a dia. Então, a gente vai crescendo e vai começando a entender. Então, realmente, nós nascemos com isso, mas com a maturidade vem uma compreensão ainda... mais definitiva, né? Mais definida da nossa construção de gênero.
No caso das transexuais, né? Sim, eu vi outro dia um documentário espanhol, inclusive, e acompanhei aí a trajetória, né, das trans e dos trans, e eu percebi que realmente é um mundo que é um preconceito tão grande, né? E no caso da mulher, né? No caso da transexual, no ato, quando ela vai namorar, quer dizer, nem todos os namorados aceitam ela, né? É um problema isso, né?
Porque isso é um reflexo da sociedade, né? A sociedade não aceita, né? Por quê? Porque a gente costuma dizer que quem manda no mundo é o dinheiro, né? A gente tem essa impressão. Na minha opinião, quem manda no mundo é a genitália, né? Porque as pessoas ficam pensando que a genitália é que tem que dizer se a pessoa vai ganhar mais ou vai ganhar menos no mercado de trabalho. A genitália é que vai dizer quem fica em casa e quem tem que sair para trabalhar, né? A genitália é que vai determinar se você é homem ou mulher. E quando, na verdade, o que importa é a nossa existência, né? A gente não sai por aí mostrando a nossa genitália. A gente sai por aí sendo quem somos. E aí ainda tem muitos preconceitos. Então, mesmo quando um homem aceita, mesmo quando um homem quer se relacionar com essa mulher, sente tesão naquele corpo e quer ficar com aquela pessoa, ele não vai assumir por conta da sociedade. Né? Então, então, não é que a pessoa vai esconder que é transexual e vai, o cara vai descobrir na hora e vai rejeitar. Não é isso. Sim. É que mesmo quando ele sente essa atração, né, ele quer ter um relacionamento, ele vai pensar duas vezes, porque o preconceito é muito grande ainda na sociedade. As pessoas olham, as pessoas comentam, as pessoas não querem conviver com isso. Né? Então, esse preconceito, ele tem tanto... reações que são a exclusão da escola, né, a exclusão do mercado de trabalho, né, a condição de prostituição como sobrevivência para a maioria delas e de nós, mas também tem impacto na vida pessoal dessa pessoa, né? Sim. Por conta das dificuldades de relações de afetividade.
Claro, e como é que você viu a decisão, né, do Superior Tribunal Federal, né, que decidiu que transexuais e transgêneros, mesmo que não tenham feito cirurgia de mudança de sexo, alterem o nome no registro civil? Um avanço, né?
Eu acho um super avanço, porque o Brasil, ele mesmo bradando ser o maior país da América Latina, né, ele sempre demonstrou ser o país mais conservador da América Latina. Nós fomos o último país a abolir a escravidão e eu pensava, cá com os meus botões, eu pensava que nós íamos ser o último país a reconhecer algum direito para pessoas transgêneras, para pessoas transexuais e travestis. Né? E aí, ainda bem que, mesmo de maneira tardia, mesmo atrasado, porque nós tínhamos a Argentina, nós tínhamos o Uruguai, nós tínhamos o Chile avançando nesse, né, com essa pauta, o Brasil avança. Infelizmente, a gente só está tendo conquistas pelo Supremo Tribunal Federal. Né? É o Judiciário que está nos concedendo justiça. O Legislativo ainda nega a nossa existência. Nós temos 11 países na América, só na América Latina, sem falar de Europa, sem falar de América do Norte, sem falar de outros continentes. Só na América Latina nós temos 11 países com pautas, com legislações pró-LGBT, incluindo aí a população trans, e o Brasil não é um deles. Então, a gente está muito atrasado na frente dos países, porém, o Judiciário nos concede esse grande avanço, né, que é o poder ter um nome. Imagina, qualquer pessoa tem um nome, né?
Sim.
E para qualquer pessoa é muito mais fácil mudar um nome. Né? Você vê que constrangimento uma pessoa como a Xuxa, como o Pelé, como o Didi tiveram para mudar seu nome. Nenhum, né?
Zero.
É muito fácil. E para a gente tinha que ir atrás de um médico que nos desse um laudo, que nos atestasse uma doença e a mudar o nome a partir dessa doença. Quando nós não somos doentes. Doente é o preconceito que nos coloca nessa situação de vulnerabilidade. Então, isso vai fazer com que muitas de nós possam ter menos anseio, menos vergonha, porque o constrangimento de se apresentar com um nome que não é seu, ele é muito maior. Né? Ele provoca uma ausência dessas pessoas no seu acesso à saúde, nos serviços públicos, né? No seu acesso à cidadania. Então, a gente tem a certeza que, primeiro, muitas de nós vão acessar a sua cidadania, coisas que não fazem hoje. Segundo, ao acessar a cidadania, nós vamos conseguir enxergar essa população que hoje, por exemplo, o censo não sabe quantas somos, ele não quantifica por identidade de gênero, né? Ele não quantifica por orientação sexual também. Então, o Brasil não sabe quantas somos, né? E a partir desse acesso à cidadania, a gente vai passar a conviver mais, né? A estar nos lugares. E isso é um momento para a gente conseguir diminuir o preconceito, inclusive.
E as mortes também, né? As travestis e transgêneros, né? São vítimas de mortes. Simi, o Walter Venturini está aqui do meu lado, tem uma pergunta para você.
Na verdade, eu estava vendo a tua conversa com a Simi, né? E ela falando, inclusive, dos países da América Latina, lembrar que o filme chileno Uma Mulher Fantástica ganhou o Oscar esse ano de melhor filme estrangeiro lá em Hollywood, né? E a atriz transexual, a Daniela Vega, foi, inclusive, entregar um outro prêmio na mesma cerimônia, né? E para lembrar que ela iria receber o título de cidadã ilustre na sua cidade natal, em Ñuñoa, no Chile, mas o prefeito não quis entregar o título para ela. Você vê que ainda o preconceito existe ainda muito na América Latina, no Brasil, em outros países também. E o que, que ela acha, né, assim, o que você acha,
né,
desse Oscar, né, pro filme chileno Uma Mulher Fantástica, que tenha uma atriz transexual como protagonista?
Olha, eu assisti esse filme, é um filme lindo, aconselho a todo mundo assistir, é um filme muito potente, e o discurso foi algo que me emocionou muito, né, eu vi o discurso, e nos emociona ver pessoas como nós em lugares que a gente não está acostumada a ver, né, a gente não está acostumada a ver em diversos lugares, quem dos ouvintes da rádio, quem é que está na mesa, costuma se relacionar com uma pessoa trans, né? Ao ir numa padaria, ao ir numa farmácia, você não nos vê nos postos de trabalho. Essa exclusão, ela é muito grande e muito cruel. E essa exclusão também acontece na arte, né? A gente vê, por exemplo, de que forma somos retratadas na televisão. Sempre é, por exemplo, no caso de mulheres transexuais, um homem que interpreta uma mulher transexual, quer dizer. Por que isso, né? Por que não colocar mulheres transexuais interpretando mulheres transexuais? E mulheres transexuais interpretando mulheres, de qualquer forma. Então, esse preconceito, ele se espelha também. A gente acha que a arte, ela é por ser mais libertária, por ser um espaço de pessoas, né, mais tranquilas, mais, né, de cabeça aberta, vamos dizer assim, não há o preconceito, e existe esse preconceito. E se espaços como esse, onde outras pessoas estão tendo mais acesso, ainda tem esse preconceito, que dirá com pessoas como nós? Então, assim, para mim foi um momento fantástico ver aquela mulher fantástica falando naquele momento e naquele espaço, né, tão conservador que é a Academia do Oscar, né, tão da figura masculina, tão da figura masculina branca, né, e ter uma mulher transexual falando naquele momento, colocando, denunciando. O Oscar tem vindo há alguns anos sendo espaços de denúncias, né, principalmente por parte de mulheres, e aí faltava essa representação, e eu... Tem gritos quando eu vi aquele discurso, assim, vibrando, porque quando uma de nós chega a algum lugar que a nós não é permitido, todas nós vibramos e todas nós festejamos.
Que legal. Bom, quais são os dados que você tem, só para a gente fechar aqui a conversa, Sim, dos assassinatos, né? Porque o Brasil continua liderando o ranking mundial de assassinatos de transexuais.
É importante a gente dizer que, assim, não há registro oficial em nenhum país do mundo. Então, quando a gente diz que o Brasil é o país que mais mata, é importante a gente frisar que dentre os países que registram, mesmo que informalmente, porque não há registro oficial, o Brasil, as Secretarias de Segurança Pública, não tem registro oficial, porque não tem, no campo do boletim de ocorrência, na imensa maioria dos estados, né, esses campos, não são, quando tem, não são muitas vezes preenchidos. Então, assim, não há uma quantificação oficial do Estado brasileiro sobre essas mortes. Essas mortes são quantificadas pelo movimento social, né? E só nesse ano, a gente já começou o ano com diversas mortes. Nós temos aproximadamente 30 assassinatos, né? Nossa. Só esse ano. E a gente vai falar, mas é pouco, porque tem gente que adora falar isso, né? Nossa. Mas é pouco, perante... Primeiro que
tem como
que
frisar, números, né? Como se fossem números, né? As pessoas, mas, seres humanos, né?
Mas
seja
fomos,
uma.
Se formos pensar que nós somos 1% dessa população toda, a gente pode entender que esses números, por exemplo, de 170 ano passado, é um genocídio. Né? Se a gente for pensar a quantidade que nós somos percentualmente pela população. E para além disso, é pensar que essas pessoas não estão sendo assassinadas por outros motivos, elas estão sendo assassinadas por ser quem são. Né? Nós somos violentadas por sermos quem somos. Então, se a gente for parar para pensar, a gente luta para existir, porque tem uma parte da sociedade, uma galera do mal aí, que não quer que nós existamos. Isso é muito forte, né? Eles não é simplesmente não querem conviver, não é simplesmente, eles não querem que a gente exista. E eles querem que a gente seja trucidada nesse processo. E, assim, para mim, é muito nítido que a gente vive um genocídio trans, né? E o Brasil, infelizmente, onde a gente tem algum tipo de registro, ainda é o país que tem maior registro. Em contrapartida disso, é o país na América Latina que mais consome pornografia trans. Então, a mesma pessoa que nos vai no site, né, se tocar para ver uma imagem de sexo com travestis transexuais, é a pessoa que só nos vê como fetiche. Mas nós não podemos existir na escola, nós não podemos existir, né, na padaria, no supermercado. Quer dizer, a gente só serve para um tipo de papel para essa sociedade, né? E não no que concerne a direitos. Então, assim, é urgente, a gente precisa mudar essa relação, a gente precisa vencer esse processo de fetichização de nossos corpos, né, de nos colocar numa condição de atender ao corpo do homem, e mudar essa realidade para dizer que nós somos donos do nosso corpo e que nós queremos ocupar espaços que a nós são negados por toda a eternidade. Então, a gente precisa... reverter esse quadro, e reverter esse quadro com muita luta, não tem outro caminho, né?
Muito bem, com esse grito de alerta, a gente termina aqui a nossa conversa. Simi, muito obrigada, um abraço para você.
Eu que agradeço, porque é muito importante a gente usar esses veículos para fazer esse bate-papo que a grande mídia tem escondido. Obrigada.
Obrigada, nossa. Bom, falamos aqui com a Simi Lahar, presidenta da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais.